Hoje é quinta-feira, 7 de março. Condenado por transfobia e réu por expor a imagem de uma estudante no banheiro de colégio, Nicolas Ferreira vai assumir a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Investigada por financiar atos antidemocráticos, Caroline de Toni é eleita para a Comissão de Constituição e Justiça. Com placar de 5 a 3, STF adia mais uma vez o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para usuários. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu. Eu vou espirrar no início do programa e não dá, pessoal. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo, aqui pelas redes do Opera. Sei também que a galera do Twitter está bombando. Ontem eu e a Luísa aqui da produção estávamos falando sobre vocês, os viciados em notícia que não saem do Twitter. Venham acompanhar o programa aqui no YouTube, pessoal. Pelo amor de Deus, desapeguem, desapeguem dessa plataforma completamente tóxica. Mas sejam bem-vindos se quiserem assistir por aí. Bom, mas quem não consegue assistir ao vivo, consegue assistir depois também no formato podcast. Tem uma galera que adora podcast, né? Eu, por recomendação da Luísa, da nossa produção, acabo acompanhando alguns podcasts, mas não tantos de notícia quanto vocês que adoram esse formato. Mas é legal, dá para ouvir podcast fazendo outras coisas. Tem gente que diz que é eita atrás de eita, eita atrás de eita, vamos falar sobre as comissões da Câmara dos Deputados? Então, primeiro eu quero explicar uma coisa para vocês que acho que vários desconhecem, né? As comissões da Câmara, elas são escolhidas. Não é livremente que é feita a escolha das comissões. Existe um sistema, historicamente o sistema era um sistema que a gente fala de chamadas, né? O que que é o sistema de chamadas? Os partidos têm as suas bancadas, as bancadas têm um tamanho, e a partir desse tamanho, as bancadas fazem as suas chamadas. O que que significa isso? Se um tem 81, o outro tem 80 e um terceiro tem 40, o partido de 81 chama primeiro, o partido de 80 chama segundo, eles têm direito cada um a mais uma chamada, e aí depois, na quinta comissão, o partido de 40 chama. Vocês entendem? Chama significa o quê? Escolhe, tem direito a essa chamada, a essa escolha. Apesar disso, apesar dessa tradição das chamadas, é óbvio, né, que os partidos têm o direito de escolher livremente os nomes dos seus representantes. E esse é um direito que, ao fim e ao cabo, todos nós defendemos. Vocês imaginem se um partido impusesse veto ao meu nome quando eu era deputada e presidi comissão? Não, não é assim. Apesar disso, o bom senso também se estabelece. O que que significa o bom senso? O bom senso significa que, via de regra, parlamentares que são respeitados pelo conjunto da casa são aqueles escolhidos. É por isso que, lá atrás, o presidente da Câmara celebrou um acordo com o PL de que os seus nomes, entre aspas, radicais, né? Eu digo entre aspas porque qualquer um que apoia Bolsonaro, que é deputado, é radical, mas todos nós sabemos ao que se referiam, de que esses nomes ficariam fora do chamado rodízio das comissões. Ontem, ou seja, a gente já está em março, né, gente? Com 3 meses de atraso, justamente em função dessas dificuldades, foi o dia das negociações das comissões na Câmara. O resultado a gente já conhece e eu vou comentar com vocês. Bom, que resultado é esse? Bom, a Câmara tem 30 comissões. Essas comissões, vou continuar explicando mais um pouquinho antes de falar das nomeações. Essas comissões temáticas são as chamadas comissões permanentes. O que que essas comissões fazem? Essas comissões analisam projetos antes do plenário, exceto a Comissão de Constituição e Justiça, que ainda tem uma característica um pouco diferente, porque ela analisa a possibilidade do projeto seguir adiante a partir da premissa da constitucionalidade, ou seja, esse projeto fere a Constituição? Se fere, ele não pode seguir adiante. Então, ela tem um caráter, digamos, especial, né? Voltando agora às escolhas. Nessa lógica das chamadas, o PL é o partido com prioridade na escolha. Por quê? Porque foi o partido que elegeu mais parlamentares em 2002, 99 parlamentares. Isso fez com que ele fosse o partido prioritário. O que que acontece? O PL indicou Nicolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação da Câmara. Da comissão, 22 votaram favoravelmente e 15 votaram contrário. Eu vou falar sobre as repercussões disso já já. Quem é Nicolas Ferreira? Bom, em primeiro lugar, Nicolas devia voltar para a escola. Por quê? Porque ele precisa aprender quase tudo. O currículo dele chega a ser impressionante. Por quê? Nicolas já foi condenado 3 vezes por transfobia contra a deputada Duda, também é réu em um caso sinistro que envolve a publicação de um vídeo que ele expõe uma pessoa menor de idade trans usando o banheiro feminino em uma escola particular de Belo Horizonte, ou seja, alguém que desrespeita o estatuto da criança e do adolescente. Nicolas é alvo de um processo no Conselho de Ética da Câmara por homofobia. Vocês devem se lembrar, ele usou uma peruca loira no plenário, no Dia Internacional das Mulheres. Aliás, esse processo deveria ser também um processo por misoginia, porque Nicolas é um tremendo misógino, né? Alguém que cada vez que se manifesta, manifesta esse ódio que sente pelas mulheres. Em um desses momentos, né, ele usava essa peruca tentando causar nas redes com as pautas conservadoras e preconceituosas. Eu vou comentar sobre como imagino que vai ser a conduta dele na Comissão de Educação e os impactos que isso pode ter para a esquerda brasileira. Bom, além disso, ele disputa, Nicolas é um dos preferidos, digamos assim, nessa disputa pelo espólio eleitoral do bolsonarismo. Por quê? Porque ele é um dos líderes, né, nas redes desse movimento e mantém posições muito firmes em questões que são questões sagradas para o bolsonarismo. A exemplo de ser, né, contrário à obrigatoriedade da vacinação das crianças para realizarem a matrícula nas escolas do seu estado, Minas Gerais. Nicolas também é bastante conhecido, por quê? Porque ele compartilha nessas suas redes, que são bastante potentes, muito conteúdo que desinforma. Recentemente, ele foi um dos articuladores e amplificadores dessa situação que nós discutimos aqui no programa de Marajó. Bom, mas não dá para esperar muita coisa de quem não se importa, nem sequer se importa se a Terra é elíptica ou plana. Vejam esse vídeo do Nicolas, que ele próprio pode se apresentar para vocês.
O Jardel fez uma pergunta um pouquinho polêmica. Se não quiser responder, também não precisa responder, Nicolas. Você não pode falar sobre a Terra plana, ou o que você pensa da Terra plana?
Eu posso ser sincero, eu nunca nem estudei isso, velho. Tipo, não é um trem que me chama a atenção, sabe? Juro, eu gosto, tudo bem, eu gosto que quem gosta aqui, tem curiosidade com isso. Mas eu nunca nem parei para pesquisar isso, bicho. Tipo assim, de verdade, eu não me importo. Sério mesmo. Se a Terra é plana, é oval, é quadrado, sabe? Caguei.
É ridículo, né? Mas eu chamo atenção para um detalhe que eu já chamava no caso do Olavo de Carvalho. Evidente que Nicolas sabe que a Terra não é plana. Quando Nicolas dá essa resposta engraçadinha, ele se acha muito engraçadinho, ele é candidato a ser o novo menino Neymar, né? O cara está envelhecendo, virou pai essa semana e continua bancando ali o menininho, né? O menininho, eternamente menininho. Por isso que eu não gosto desses apelidos que o reduzem a essa condição de menino, porque já saquei que ele é candidato a novo menino Neymar, ou seja, todos os pecados estão perdoados em função da sua eterna juventude, enquanto as mulheres são responsabilizadas pela sua eterna juventude. Mas vejam só, voltemos à Terra plana. Não é que ele não se importa, Jana. Na verdade, quando ele diz isso, apesar de saber que não é, assim como Olavo sabia, ele está dialogando com a razoabilidade, aspas, né, das pessoas que têm dúvida. Ou seja, saúde, estou esperando a saúde de vocês aí. Ele está tentando criar pontes com as pessoas que ignoram e que têm dúvidas reais e que se movimentam nesse sentido, que são estimuladas nesse sentido. Ele não quer quebrar as pontes com os setores mais radicalizados. De outro lado, além de Nicolas assumir a Comissão de Educação, que é bastante simbólico, a gente viu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ser tomada, digamos assim, por Caroline de Tone, que é do PL de Santa Catarina. Quem é Carolina de Tone? Bom, a Carolina de Tone também tem um currículo cheio de títulos lamentáveis. Ela está no segundo mandato, ela integra a bancada do agronegócio, foi vice-líder do governo Bolsonaro e relatora da PEC da prisão em segunda instância. Em 2020, ela teve o sigilo bancário e fiscal quebrados por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que em qual inquérito, né? No inquérito que apura a organização e o financiamento dos atos antidemocráticos. Detone também apresentou um projeto de lei para acabar com a cota feminista. Ela é ridícula, né, gente? Com a cota feminina nas eleições e é uma dessas ativistas radicalizadas contra qualquer tipo de legalidade da interrupção da gestação. Em 2023, ela foi autora de um pedido de impeachment de Lula, justamente por ele participar no encontro do Foro de São Paulo. Ela teve presente no ato de apoio ao Bolsonaro na Paulista, no dia 25, junto, aliás, com Nicolas. Caroline também nos proporcionou muitos momentos, como aqueles do vídeo que a gente viu do Nicolas. Um desses momentos foi durante a CPI do MST, quando o professor Zé Geraldo, da UNB, tenta lhe explicar por que que a Terra não é plana. Esse vídeo rodou a internet e eu trouxe mais uma vez aqui para que vocês se lembrem quem é Carol, a nova presidente da CCJ. Vamos ver?
Mas no Labirinto da Solidão diz que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização.
Presidente, ele me ofendeu, com todo o respeito. Tentou ser com categoria, acadêmica, vindo debochar da nossa cara. Por favor, né?
Categoria acadêmica é o que falta. Aliás, falta qualquer tipo de categoria, né? Tanto para a Carol quanto para o Nicolas. Bom, o PT assumiu a comissão de saúde e o líder do governo, Zé Guimarães, disse que houve uma troca, né? O PL vai ficar com a vice-presidência da comissão de saúde, que é a comissão que dispõe das emendas parlamentares, enquanto o PL ficará com a vice-presidência da Comissão de Saúde, enquanto o PT ficará com a vice-presidência da Comissão de Educação. Atenção aqui, o raciocínio é um raciocínio que encontra uma explicação justamente na ideia de que esse era o melhor ano para essas figuras assumirem, porque é um ano legislativo curto. O que significa um ano legislativo curto? Significa que é um ano da eleição. Esse ano da eleição municipal é um ano que o Congresso interrompe suas atividades legislativas nas festas juninas, né? Chegou às festas juninas, os parlamentares já começam a atuar mais intensamente nas suas bases eleitorais, nas eleições municipais e menos dentro de Brasília. Nesse sentido, seria um ano menor em que Nicolas e Caroline teriam menos condições de causar estrago. Eu quero, porém, aqui bancar advogada do diabo. Alguém perguntou aqui, estou tentando achar esse comentário, né, que é o comentário do Dalto, dizendo que não é nada de errado, esse é o Congresso, eu esperava uma Câmara de Revolucionários. Não, Dalton, eu já fiquei muitos anos na Câmara, conheço exatamente como os acordos são tecidos, e eu acho que aqui a gente não está discutindo a composição da Câmara. Aliás, eu expliquei a origem das negociações da Câmara. Quero trazer as consequências dessa decisão equivocada, do julgamento de que esse ano, por ser um ano eleitoral, era um ano com menores prejuízos para essa escolha, por ser um ano mais curto. Bom, o que ocorre agora? Ocorre que esses dois elementos vão criar factoides que organizam a bancada deles, né, e que pautam a sociedade de maneira radicalizada no processo eleitoral. A gente sabe, os processos eleitorais municipais, a despeito a despeito, né, de serem processos menos valorizados pelos setores progressistas, são os processos mais importantes, porque são os processos em que a política estabelece mais vínculo com as comunidades, correto? Vocês estão acompanhando o raciocínio? E aí, nesse processo, a gente vai colocar, a gente, eu quero dizer, a sociedade brasileira, vai ver Nicolas e Caroline criando factoides nos meses que antecedem o processo eleitoral, distribuindo conteúdo. Então, vocês imaginem os episódios de banheiro criado pelo Nicolas, que dizem que cria um pânico moral relacionado a esse tema. Vocês imaginam os conteúdos relacionados agora ao banimento de livros, à censura de livros. Quem vai fazer esse debate no Congresso Nacional é o Nicolas Ferreira, pessoal. Vocês conseguem entender que vai consagrar a ideia de que, de fato, o governo federal não fez nada em Marajó, que é um dos grandes assuntos das redes brasileiras, que vai consagrar a ideia de que os livros que são distribuídos são livros com conteúdo sexual, e isso vai ter consequências imediatas. Nesse mesmo ano, que é um ano curto, legislativo, né, será o ano que as eleições municipais são realizadas. E eu acho que o impacto dos factoides criados por esses dois tem capacidade de organizar e de aglutinar a base bolsonarista. Assistam de novo a entrevista com o professor João César e compreendam a dimensão do risco que o deputado Nicolas oferece, né? Justamente como aquele que pode ser visto como escolhido, né? por esses segmentos. E aqui são debates, Dalto, de natureza diferente. De um lado, existe o debate sobre o governo e sobre as políticas do governo. De outro lado, sobre a maneira como a extrema-direita constrói a sua ofensiva e, inclusive, impedindo com que nós pensemos, Dalto, né? Porque se a nossa onda é a construção de uma unidade para enfrentar a extrema-direita, vocês percebem? A gente, inclusive, não acumula na construção de alternativas aos limites do próprio governo. E assim, eles vão construindo uma rede que nos coloca sempre na defensiva política. É um verdadeiro horror o que nós assistimos ontem, e eu acredito que nós veremos consequências disso, porque isso tem relação com a ausência de compreensão mais profunda sobre os espaços em que a política é construída no tempo em que nós vivemos, e o espaço onde as pautas da política são gestadas. A política aqui, não entendida como a política do que acontece na Câmara isoladamente, mas como o espaço em que a população, setores da população enxergam, né, e veem e percebem os debates públicos. Vem conversar comigo sobre isso, Amara Moira. Estou te esperando, bem-vinda.
Olá, querida, tudo certo? Como é que
bem-vinda,
você tá?
Bem-vinda.
Nossa, que dia, né?
Que creme, como diria meu tio.
Show de horrores e muito chocada, né? Quanto. Acho que um dos pontos que eu queria destacar aqui já de cara, e quero te ouvir sobre isso também. Eu entendo, você já parcialmente respondeu o que eu vou perguntar, mas eu fiquei chocada, assim, né? Porque algumas das matérias estavam falando justamente que a votação da Carol de Toni contou com votos petistas, inclusive, né? E aí eu fui atrás disso, falei, nossa, deixa eu checar melhor essa informação, e encontrei uma declaração do Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, né, dizendo justamente, olha só, se causa surpresa em alguém a bancada do PT estar votando hoje na Caroline de Toni para presidente desta comissão, essa surpresa não deveria ocorrer. Para nós é muito caro o respeito à proporcionalidade e aos acordos políticos. Sabendo que o PL tem a maior bancada da Câmara e, portanto, a primeira pedida nas comissões, não nos cabe interferir na decisão interna do partido. Então, apoiaram aqui, né? No entanto, a votação do Nicolas teve votos contrários, né? Então, e aí isso é algo que me choca muito, assim. Mas você
conhece...
Então,
eu tenho que explicar ali no início, sabe, Amara? De um lado, sim. Existe a regra da proporcionalidade, e essa regra é uma regra que tem relação com o Congresso que o povo brasileiro escolheu. E nesse sentido, essa fala do Rubens, ela é uma fala que encontra eco na razoabilidade que o Congresso Nacional viveu durante décadas. Então, claro, os partidos escolhem nomes, né? E essa é uma autonomia dos partidos. Ocorre que a Câmara sabe que, para o seu bom funcionamento, nomes como o do Nicolas e o da Caroline estão fora da razoabilidade. Por quê? Porque eles não respeitam o rito da proporcionalidade. Eu quero saber se a Caroline, essa, vai distribuir para a relatoria proporcionalmente os projetos que circulam pela CCJ. Por quê? Porque é uma medida discricionária, tu entende? O presidente da CCJ, ele tem autonomia para distribuir como ele quiser. Então, óbvio, em tese, na normalidade, o PL tem a primeira chamada, o PL escolhe seu nome. Então, em tese, essa fala do Rubens é uma fala que dialoga com o que a Câmara viveu. Eu fui colega do Rubens, né? Ele vem lá de trás. Mas, assim, percebe o seguinte, por que que o Arthur Lira tinha celebrado um acordo com o PL que esses nomes estavam fora? É porque o Arthur Lira é comprometido com o PT ou com as nossas opiniões? É porque ele sabe que esses nomes vão obstruir o funcionamento do próprio parlamento. Né? Que essa deputada não vai ter uma conduta na CCJ de acordo com esse mesmo princípio que garante essa leitura razoável da sua presidência. Assim como o Nicolas vai ter um trabalho que não é um trabalho que não é relacionado ao rito da comissão, mas que é justamente a impedir. Tu consegue imaginar? Vamos fazer um exercício simples comigo. Tu consegue imaginar eu numa comissão com o Nicolas? Tu consegue imaginar que ele permitiria que eu falasse? Tu consegue imaginar que ele permitiria que a Duda falasse? A Duda é membro da comissão de educação. Como que faz? Né? Como que faz com alguém que foi condenado 3 vezes já?
Sim.
Por perseguição àquela parlamentar? Então, assim, é óbvio que existe uma razoabilidade, existem regras, pactos que são construídos, né? E que a gente, inclusive, defende essa razoabilidade, porque a gente é minoria muitas vezes. A esquerda é minoria nas casas legislativas quase sempre, Amara. Né? No Congresso também. Porém, o nosso caminho era o quê? Pressionar Lira. Não para que o PL não indicasse o nome, acho que era difícil que o PL não fizesse essas chamadas, mas para que escolhessem nomes que têm uma lógica que não seja a lógica do extremismo, da conduta individual, não das posições políticas desses dois.
Sim,
né?
Sim. Pois é, né? Porque ele está na presidência, o que não quer dizer que a CCJ seja do partido, né? E seja daquelas pautas específicas que aquela figura que encabeça defende. Então, uma das questões, eu vi que o Lira tentou de todas as formas também impedir que essa nomeação, né? E uma das questões é justamente porque acredita-se que a CCJ vai acabar pautando, né, as pautas, vai trazendo as pautas anti-STF, né, que podem ser também muito impactantes nesse momento. Né?
E que tem a ver com a outra pauta do programa, né?
Claro.
Que é justamente, para mim, um debate mais importante do país, que está acontecendo no STF agora, que é o debate sobre a descriminalização da maconha, que o Toffoli pediu mais uma vez, né, um tempo para decidir depois daquele voto vergonhoso que nós assistimos ontem, né? Eu queria o voto que gerou mais memes na internet. Mas, assim, claro, tem todas as tensões relacionadas ao STF. Mas mais que isso, né, Amara? Não só o STF. Imagina o seguinte, agora vai tramitar um projeto que diz que não pode circular livro. É um exemplo hipotético, tá, gente?
Sim, sim.
Não pode circular livro no ambiente escolar com qualquer menção à sexualidade. Cara... Como assim? Então, Machado de Assis não vai ser lido. Né? Porque se traiu ou não traiu é um debate de distância de natureza sexual ou não é.
Sim.
Né? Eu não acho que a traição tenha sido em pensamento, né? Vê, a gente... O que acontece? Não,
até porque o filho, ele acha que o Bentinho, né, o Bento Santiago, ele acha que o filho dele é do Escobar, né? Então,
Então ele seria conhecido no sentido bíblico, né?
Sim, sim.
Então nem a Bíblia pode, né? Entendeu? Então, o que vai acontecer? Né? Quem vai dizer se isso fere ou não fere a Constituição?
Claro.
É, em última instância, a presidente. Por quê? A presidente não faz o relatório? Não faz, mas ela decide quem faz.
Uhum.
Né? Então, assim, aqui não é, gente, uma ode, nós tínhamos como ter todos os nomes. Não, gente, nós não tínhamos como ter todos os nomes, né? Nós temos uma minoria, uma franca minoria, né? Mas o espaço do Congresso é o espaço desse tipo de negociação, né? Claro. O espaço de dizer, olha, gente, a gente precisa que isso aqui funcione. Quem não quer que aquilo ali funcione? Quem é, sim, contra as instituições? Quem quer botar pé na porta? Quem quer atrapalhar o funcionamento de um governo que tenta retomar a vida institucional do país? O que, sim, o governo Lula tenta fazer? A gente pode criticar pontos do governo, avaliação do governo, aliás, de resto está bem, com vários pontos tensos, mas uma das coisas é justamente a ideia de que é preciso retomar uma dinâmica institucional, né, Amara?
Sim, sim,
com os poderes. Que dinâmica institucional tu retoma com o Congresso avacalhado desse jeito?
Sim, não é. É uma lógica bem TikTok, redes sociais, que vai acabar imperando ali, né? Eu fui dar uma olhada nas redes sociais da Carol de Tone, e é nível Nicolas Ferreira também. O Nicolas já conhecia e já era algo chocante, assim, assustador acompanhá-lo, né? Só as notícias sobre ele já era chocante, mas quando de vez em quando ia dar uma fuçada nas redes sociais, assim, ficava ainda mais chocada. E a Carol de Tone é algo do mesmo nível, assim, sabe? Eu fui dar uma olhada naquele projeto de lei que ela também lançou, querendo acabar com a cota feminina nas eleições. E, assim, uma das coisas que me choca, e aí assim, a gente é o dilema da representatividade, né? Então, a Carol de Tone é a segunda mulher a presidir a CCJ. Então, ou seja, uma grande conquista do movimento de mulheres, né? Não, mentira, tô zoando. Tô ironizando.
Ela é bom que a gente perceba isso, né? Também.
Não. É a segunda mulher a presidir a CCJ. E a segunda mulher a presidir a CCJ lança um projeto de lei para acabar com a cota feminina nas eleições, com o argumento de que apenas uma pequena parcela das mulheres se interessa por participar de atividades político-partidárias. E que os partidos têm que praticamente implorar para mulheres saírem candidatas para conseguir alcançar as cotas, né? Então, ou seja, é um discurso completamente torto e que não se coloca a pergunta de por que mulheres participam tão pouco da vida política no país, né?
Isso me lembra daquele livro que eu tive a alegria de organizar sobre violência política de gênero, no qual a Dilma cita um autor e diz, olha, o machismo ele acomete todas as mulheres, né? Mas a misoginia é o ódio que os homens sentem das mulheres que levantam a voz contra esse sistema de opressão. E essas mulheres, como a Carol, são as mulheres que fogem dessa estrutura misógina, aderindo às ideias conservadoras, o que é algo que muitas vezes as pessoas não entendem, mas tem total sentido, né, Amara? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aquele gay apoiando um homofóbico, uhum, ou nossa, aquela mulher apoiando esses machistas, bom, são caminhos encontrados para enfrentar, para não ter que lidar com o ódio que esses setores têm da gente. Então, é uma mulher presidindo a CCJ? Que mulher? É uma mulher que, uhum, se soma na luta contra os direitos das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, das mulheres, sim, que, de fato, vivem a opressão de gênero, né, como algo que consagra, que estabelece a sua existência. Então, é importante que a gente aproveite também essas ocasiões para conseguir mostrar a necessidade do feminismo, mas os limites, né, de um feminismo descompromissado com um projeto de país e de sociedade.
Claro,
adianta as mulheres, adianta essa mulher quebrar, como dizem as feministas, o teto de vidro? Que teto de vidro que essa mulher quebrou? Um lugar ali que é dela, que é para ela e que é para pisar em cima das mulheres que estão abaixo, né?
Sim, não é, eu tava vendo um dos últimos posts dela falando sobre a questão da França, né, de que coloca a defesa do aborto na Constituição com uma votação expressiva, assim, gigantesca, né? Então, ou seja, um apoio, tem um aval político muito grande, não foi algo definido ali no limite, né? E ela vai justamente colocar, né, a França celebra a matança de inocentes, é o discurso mais sensacionalista e abusivo, né, possível, assim, né? Então, algo para a gente ficar de olho também, né? O que, que essa galera vai conseguir transformar? E acho que é importante também, né? Pode ser um momento importante para a gente, e acho que nesse sentido, a sua fala inicial, essa conversa que a gente está tendo está sendo muito interessante, porque justamente vai trazendo consciência ou conhecimento para uma população mais ampla de como funciona uma CCJ, de como funcionam essas comissões, da importância que elas têm dentro do rito político, né? Porque às vezes parecem coisas muito distanciadas da população e a gente nem... Tá, foi, jogaram ali naquela pessoa e a gente fica meio sem saber... Tá, o que, que isso impacta de fato no cotidiano, né? E aí acho que um momento como esse pode ser importante para a gente trazer essa conscientização, o que também ajuda a gente a se mobilizar, porque se mobilizar contra um mecanismo que a gente conhece pouco é algo também que é difícil, né? Então acho que esse é um momento importante para a gente poder trazer esse debate.
Eu gosto disso, Amara, porque ontem circulou na internet uma certa minimização desse fato, dizendo assim: ah, para vocês que acham importante, estão dando tanta bola para o Nicolas na educação ou para a Carol na CCJ, quem é o presidente dessa comissão agora, né? Viu? Vocês não sabem. Então, isso prova que não é importante. Bom, quem sabia o que era Plano Nacional de Educação ou Plano Estadual ou Plano Municipal de Educação até que a extrema-direita organizasse milhares de pessoas? E eu era parlamentar e acompanhei essa mobilização de perto para lutar contra os planos municipais e estaduais de educação, criando factoides mentirosos sobre o seu caráter. Quem mesmo conhece a política nacional do livro didático, até que mulheres, né, de algumas escolas e depois a Secretaria, a Coordenadoria Regional de Curitiba, digam que O Avesso da Pele é um livro que deve ser banido? Quem conhece até que eles criam os factoides? Então, é preciso perceber também uma certa lógica de ocupação de espaços que recebem menos atenção. Por que recebem menos atenção? Porque eles estão acontecendo dentro da normalidade democrática. Então, quando a gente não tem tanto destaque para o presidente da CCJ, é porque, razoavelmente, está tudo acontecendo dentro de uma certa normalidade institucional lá. O presidente chega, distribui os projetos, né? Os deputados relatam os projetos, eles são constitucionais, são inconstitucionais e andam para frente ou deixam de andar. Por que, que a gente passa a botar luz em determinados lugares? Porque essa turma cria narrativas políticas que têm relevância na sociedade. E aqui tem ponto, né? Não adianta dizer para mim que não é relevante essa turma ocupar esses espaços. Por quê? Porque nós não conseguimos construir canais eficazes de disputa do espaço do debate público na esfera pública, que eu vou chamar de digital, para citar um velhinho que eu gosto, que criou o conceito, que é o Habermas. Mas, tu entende? Então, se a gente não consegue ocupar a esfera pública com debates ou hegemonizar esses debates, a gente fica o quê? Sendo pautado por essa turma. Claro. Como foi o caso de Marajó, ou como é o caso agora do Avesso da Pele. Em dois, três toques, já tem uma galera que diz assim: ai, gente, não vamos comprar briga por o livro, porque, afinal de contas, fala em pau lá mesmo, né? Uhum. Ai, não, falou em pau não dá, né, gente? Eu defendo a Manuela, né? Tem um problema, né? Falou. Então, assim, percebe? Aí eles domam o assunto e a gente para de construir, deixa de ter protagonismo na construção da agenda. Isso, no final das contas, é sobre a agenda. Eles têm mais caminhos para pautar, para construir, para impor a agenda. Eu hoje vi, Amália, já vou te passar a palavra. Eu acordo, né? Aqui são 6:30 da manhã, eu acordo às 4:00, e eu tive a sei lá como é que a gente caracteriza ver um vídeo do Bolsonaro essa hora, né? O posto, a tragédia, mas eu assisti o vídeo do Bolsonaro indo para o meu estado, foi antes dele ir para o Rio Grande do Sul, onde ele fez uma manifestação gigantesca numa feira do agronegócio, conversando com um eleitor no celular. O que, que era o conteúdo? Tu viu esse eleitor que parecia o Lula, que estava lá no dia 25, na passeata?
Não.
Era muito engraçado mesmo, porque era um cara parecido com o Lula, entendeu? Aí ele resolveu ligar para o cara. Né? Ele liga e fala, e aí, pô, tá horrível, né? Parecia aquele cara, um horror. Cara, o que é isso que ele fez? Ele produziu um conteúdo para circular, para divertir, para entreter, reafirmando a agenda dele. Ao mesmo tempo, ele está mostrando que ele está inteiro, que ele está indo para a agenda, entendeu? Ele fala essas coisas. São conteúdos que circulam, são os espaços ocupados na pauta política. E é isso que a nossa turma não entende, né? Que deixar ou permitir esse protagonismo deles, né, é criar novos megafones nesse espaço da construção da agenda política.
Não, e a gente pode se enganar também, em alguns casos, nesse caso do Avesso da Pele, por exemplo, né, promoveu o livro. O livro vendeu mais. Só que é um ganho para o Jefferson Tenório, talvez, ali, para a editora, por vendagem, né, mas é uma perda num cenário mais amplo, né, porque assim, aumenta as vozes que querem. Da amplitude para as vozes que querem um controle da literatura, um controle das obras artísticas, uma fiscalização, né, do que pode e o que não pode entrar dentro das escolas, dentro de perspectivas tacanhas e mesquinhas. Né? E aconteceu algo similar, não sei se está acompanhando, o Prêmio Sesc de Literatura, você viu? Do Ayrton Souza, voltando de Carne Estranha. Esse livro, ele foi lido na Flip, o comecinho dele. Deixa eu ler para vocês, hein, porque. E aí causou um mal-estar gigantesco entre algumas figuras que estavam presentes e que agora isso está reverberando numa tentativa de transformar os critérios que permitiam as obras serem premiadas, criar critérios extraliterários que de alguma forma censurem e impeçam que obras que têm trazem esse debate da sexualidade de forma premente, né, que essas obras sejam premiadas. O livro começa assim: quanto mais socava a pica no cu de Zuza, mais Manel escutava o barulho das picaretas. É um romance gay que se passa em plena Serra Pelada. E assim, duas figuras ali que têm um romance entre si e vivendo numa situação super angustiante, naquele cenário brutal e muito marcadamente homofóbico. E esse livro é brilhante, é incrível. Eu participei da primeira fase do júri que levou esse livro a ser premiado, né? Então, eu fui uma das pessoas que selecionou esse livro para ir para a segunda fase, e na segunda fase escolheram esse livro do Ayrton Souza, que eu conheci curiosamente esse ano, e que foi uma bênção, assim, ter conhecido uma figura muito incrível, né? E é interessante a gente pensar que mesmo alguns espaços que aparentemente estavam blindados, né, desses discursos reacionários, também estão se deixando levar por essa onda e ficando se sentindo incomodados com nossa, pica no cu, e num livro de literatura isso causar mudarem regras de uma premiação, né?
Lembrando, né, Amara? Lembrando que esse script é o script que nós assistimos desde 2016, 2017. Eu me lembro, no 7 de setembro, acho que o ano é 2017, né? Era 7 de setembro, eu estava na. Talvez fosse. Acho que é 17. Eu estava na praia e teve aquela invasão do Santander Cultural.
Sim, por do Queer Museu.
Meninos, aspas, meninos armados, né, no Rio Grande do Sul, por causa da exposição e por causa de um quadro da Adriana Varejão. Lembra disso?
A Criança Viada.
Claro, exatamente. E aí, o que acontece? Naquela exposição na Queer Museu, tu lembra disso?
Uhum, né? Claro.
E o que acontece a partir daquilo? A partir daquilo, né, começa a exposição é retirada do ar, com uma censura, né? Aí começa, tem um giro, né? Então a exposição de arte está estimulando a zoofilia, né? Eu sei, porque eu estava lá na Sérgio. Tinha que assistir os caras que todo mundo se orgulha de começar a vida sexual no campo, no Rio Grande do Sul, é um horror, né? Um bando de gente que faz ódio à zoofilia, chocados com o quadro da Varejão, que registrava algo nefasto e histórico da cultura do masculino no Brasil, né? Mas então, vejam que é um script aqui, é um script de algo que já aconteceu. A gente está reeditando interlocutores, esse papo de não vai dar nada. Amara, esses dias eu estava mostrando para minha filha e apareceu um vídeo de 2013 eu pedindo a cassação do Bolsonaro no Congresso, né? Quando eu presidia a comissão de Educação 2011, aliás, 2011. A gente está falando de muito antes dele ser, claro, dele ser presidente. E se tivessem caçado, de fato, o Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu, nós teríamos vivido o que vivemos? Nós não caçamos. O que, que o Brasil falou naquela época? Aí não dêem bola, vamos seguir, vamos tocar, vamos fazer de conta que não está acontecendo. Bom, né? Para mim, a gente está vendo a reedição, a gente está vendo a reedição dessa escolha com a passividade, digamos, da escolha do Nicolas e da Carol para essas comissões, né?
Total. Não, perfeito. Não, é, é isso.
Tá na área da Mari para o Museu da Diversidade agora.
Gente. Não, é aí. Eu lá no museu estou me debatendo com esse tipo de questão. Mesmo lá, assim, né? Tem algumas obras, né? A gente está para abrir um museu, a gente está aí numa reta final de fazer alguns pequenos ajustes e reformas para que o museu seja reaberto. Estamos trabalhando para junho, até junho ele está reaberto, né? Pegar o mês da diversidade, que seria super simbólico, então a reabertura nesse mês. E uma das questões, justamente, em algumas obras que a gente tem lá na exposição, que está montadinha, está tudo certinho, é justamente isso, né? Algumas obras já foram expostas no Tomiotaki, MASP, e nenhum problema. Mas no Museu da Diversidade Sexual, a gente está esperando que vai ter muito bafafá da mesma obra que já circulou em outros espaços e não causou nenhum tipo de grande vucu-vucu, mas por conta do lugar onde ela está, e isso vai ser amplificado. Então a gente já está também se organizando para lidar com esse hate, né, e tentando pensar maneiras de controlar as narrativas para que o museu não seja ameaçado, né, porque é um momento tenso, assim, né, nessa conjuntura que a gente está vivendo, ataques ao museu podem acabar levando a cortes e até a própria tentativa de um abandono desse espaço que é tão importante e é tão único na América Latina, sabe?
Como a gente viu essa semana, a prefeitura de Niterói, que é uma prefeitura, digamos assim, do centro democrático, cancelar o show do Johnny Hooker, né? Justamente em função dessa pressão de setores, ou seja, não adianta dizer que não traz consequências, porque o que a gente vê é a consequência eleitoral para a extrema-direita e, mais grave, eu vou repetir, a gente vê a contaminação de setores democráticos que não resistem. É como se eles viessem com a pressão e conseguissem derrubar o DIC, sabe? Sim. Eles derrubam e a pressão deles contamina, né, setores do chamado centro democrático, como foi a prefeitura de Niterói quando cede e cancela o show, ou quando a exposição do Queer Museu foi cancelada pelo Santander rapidamente, com medo da tensão, ou como será a distribuição do Avesso da Pele. O pessoal vê assim, é 400%, se deu bem o cara, que se deu bem, alguém tem a ideia do que é se tornar um maldito nos ciclos da extrema-direita? Então agora o Jefferson vai numa Feira do Livro e vai ser perseguido por essa turma, sendo chamado de doutrinador sexual de criança, que é o que essa turma fala, né, Amara? Pelo amor de Deus, é não conseguir compreender a lógica e o que eles causam na sociedade.
Perfeito. Obrigadíssima,
Amara.
Oh, muito feliz de estar aqui com você, nos vemos semana que vem. Bom final de semana, querida.
Fica bem. Bom trabalho. Bom, gente, antes da Amara sair, se a Amara sair, não, depois da Amara sair, eu estou completamente pirada. Eu quero só conversar com vocês rapidinho, sobre a decisão do Supremo. A gente comentou, eu e a Amara, né, sobre esse pedido de vista do ministro Dias Toffoli à discussão do Congresso Nacional sobre a descriminalização do porte individual da maconha. O Toffoli pediu vista, o placar já estava 5 votos a favor da descriminalização do porte para o uso pessoal e 3 votos contrários. Antes de reiniciar a sessão da quarta, o presidente Luiz Roberto Barroso apresentou esclarecimentos sobre o que a corte está discutindo. Esse esclarecimento também tem muita relação com a pressão do Senado Federal relacionado ao tema. Né? O que o Barroso diz? O Barroso afirma que o tribunal não está legalizando as drogas, não está analisando a liberação de entorpecentes. Justamente o que o tribunal está discutindo é se portar consigo para o consumo pessoal é crime ou não é crime. E a gente vai continuar acompanhando. Acho que em algum tempo, né, o ministro Dias Toffoli vai devolver o seu voto e a gente vai conseguir avançar nessa discussão, que eu julgo uma das mais importantes que o Brasil está discutindo, porque os impactos disso para a política de segurança, de criminalização de usuários, de aumento de população carcerária, são realmente muito expressivos. E eu acho que a gente precisa dar a dimensão adequada para essa questão. Bom, amanhã, sexta-feira, a gente se encontra no nosso último Expresso da semana. Fiquem bem, uma boa quinta, se cuidem.